Também, 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília, nós vamos continuar a tratar sobre a proposta de emenda à Constituição que torna obrigatória a impressão de cédulas em papel após a votação na urna eletrônica. Nós vamos conversar agora sobre o tema com o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, ele que é um dos parlamentares que está à frente dessa audiência pública na Comissão Especial. Deputado Arlindo Quinalha, bom dia. Muito obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia. Eu que agradeço aí pela oportunidade do diálogo.
Prazer é nosso em receber o senhor aqui. Bom, deputado, a urna eletrônica no Brasil existe há 25 anos e o TSE nunca comprovou nenhuma irregularidade. O senhor considera que o voto eletrônico é seguro e transparente?
De forma indireta, sim. Eu não sou técnico na área, nem também nunca tive dúvida suficiente para eu mesmo fazer qualquer tipo de pesquisa. Entretanto, é bom considerar que no Brasil, já, como você observou, tem 25 anos. E, portanto, já houve eleições presidenciais. Vou dar o exemplo do Lula. Ele perdeu sobre voto urna eletrônica, ganhou duas, depois a Dilma ganhou duas. Também o Bolsonaro ganhou, e acho que o Fernando Henrique ganhou uma eleição, não tenho certeza se 95 já foi para o próprio Fernando Henrique, eu acho que sim. Bom, então, não é só o Brasil que tem a urna eletrônica, ela existe em mais de 40 países. Existe uma organização sediada na Suécia, a IDEA, que é a principal instituição, digamos, civil, não tem vínculo com nenhum Estado, que faz acompanhamento, assessoramento de eleições. Eles são defensores da urna eletrônica. Então, a urna eletrônica ela está em países de sólida tradição democrática. Portanto, eu não tenho dúvidas quanto à lisura, porque com tanta disputa, vamos pegar o Brasil, com tanta disputa, alguém acredita que a fiscalização, hackers, etc., cientistas, especialistas no tema, se tivesse qualquer possibilidade de fraude, já teria sido apontado. Então, o que eu defendo de maneira geral? Primeiro, a segurança do voto. A pessoa não pode ter dúvida que o seu voto pode estar sendo rastreado. Segundo, a transmissão de dados tem que ser segura também, exatamente para você garantir a vontade popular. Terceiro, tem que ser auditável. E tudo isso, na minha opinião, está contemplado na urna eletrônica.
Deputado, só para confirmar, a sua percepção estava certa. Na primeira eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, ainda não tínhamos a eleição pela urna eletrônica. O sistema começou em 96, que eu estava correto mesmo na sua percepção. Agora, deputado, o sistema tem 25 anos e a tecnologia avança. O senhor não considera que pode haver cada vez mais problemas de segurança com a garantia da inviolabilidade do voto?
Olha, o raciocínio é absolutamente correto, mas para os dois lados. Porque se a tecnologia avança, os que são responsáveis, especialistas, no sentido de tornar também a urna eletrônica mais segura, também estão trabalhando de maneira permanente. Eu acho que, talvez, em decorrência, inclusive, dessa sua percepção, que eu concordo, uma das perguntas que eu vou acrescentar, né, nesse debate vai ser exatamente essa que você fez, no sentido de falar, vem cá, há aperfeiçoamento, acompanhamento permanente? Que, na minha opinião, tem que ter. Mas eu acho que foi muito útil a sua pergunta.
Perfeito, deputado. E agora, por outro lado, já que o sistema proposto nessa proposta de emenda à Constituição, ele não permite que o eleitor leve, tire o seu voto, a intenção é que essa impressão e depósito na urna seja inviolável. O senhor não considera que é uma garantia a mais para o eleitor?
Olha, para o eleitor que sente necessidade, possivelmente ele vai se sentir mais contemplado vendo. Mas tem uma frase do Trotsky que diz que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Não tem nenhuma transferência eletrônica de dinheiro que você vê o seu dinheiro sendo contado. Então, eu acho assim que o maior mal, na minha opinião, desse debate é para aquelas pessoas que, por qualquer tipo de personalidade até, você vai criando uma desconfiança, que foi o que, na minha opinião, Bolsonaro fez, mesmo tendo ganho as eleições. Eu não acho o Bolsonaro uma figura de, como se fala no interior, de tantas luzes assim. Mas, de qualquer maneira, ele tem seguidores para além de fiéis, eu diria, né, que acreditam em praticamente qualquer coisa que ele fala. Vem diminuindo, mas isso existe. Então, nós estamos tratando da democracia, nós estamos falando da maior revolução, que é o voto secreto, né? Então, colocar em dúvida, eu acho que, sem provar, é o primeiro passo muito errado. Então, alguém, você observou no início, falou assim, olha, em tal eleição houve tal fraude, e, portanto, isso aqui, digamos, é um grande indício, ou até mesmo prova, de que o sistema não funciona. Isso nunca existiu, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem no Japão, nem na Coreia do Sul, nem no Canadá, estou falando de países desenvolvidos com sólida tradição democrática que usam de urna eletrônica, não necessariamente igual ao Brasil, porque cada modelo tem que estar adaptado à realidade nacional.
Agora, deputado, então como é que a gente pode convencer essas pessoas que ainda têm essas dúvidas sobre o voto eletrônico de sua segurança e que não há riscos para o seu voto?
Olha, para quem... Por isso que eu falei até de personalidade, que não é uma observação da minha parte comum. É porque tem pessoas que você não consegue convencer. Entendeu? Agora, nós não podemos nos orientar por uma parcela que eu entendo ser absolutamente minoritária para tomar decisões dessa magnitude. Até porque, convenhamos, não é de graça, não é gratuito você instalar um sistema desse, e nem imediato. E nem imediato. Há ministros das Cortes Superiores que dizem que, mesmo aprovado, não se aplica em pouco tempo. Né? Como o Brasil, até chegar no uso total, praticamente, de urna eletrônica nas eleições gerais, passou por fases, eu diria assim, por módulos. Né? Então, foi sendo testado o sistema. Porque eu posso fazer, inocular a dúvida contrária. Né? Vamos imaginar o seguinte. Primeiro, tá, a pessoa vota. Vê o resultado do seu voto. Aí o voto, através do voto impresso, cai. E se esse militante, vou chamar de militante, que é um ser não tão comum assim, não necessariamente honesto, ele dá um grito, opa, eu votei aqui no candidato X e caiu o voto Y. Anota, porque eu quero pedir auditoria. Multiplicamos por milhares, ou até milhão, se for algo organizado. Vocês já imaginaram a confusão até... Então, a questão seria, quem é que tem direito, de fato, para pedir, digamos, a auditoria? Porque as pessoas, às vezes, partem do pressuposto que ela própria vai pedir. Não pode, eu dei esse exemplo para dizer o seguinte, portanto, vai ter que ter limites. Quando você cai em qualquer limite, digamos, de autoridade, de especialista, pronto, aquilo que você imaginava ter conquistado, você não conquistou. Você vai depender de alguém filtrar a sua opinião e dizer sim ou não. Na hora que disser não, esta pessoa, mesmo tendo voto impresso, poderá sair por aí dizendo: houve fraude, eu votei daquela maneira, houve um roubo. Porque as pessoas fantasiam e nem sempre de boa fé. Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui se lembra de quando das eleições em 2018, eu vou falar apenas uma frase, porque essa é tão ridículo, tão repugnante até. Falava: olha, tem o kit gay. Pois bem, acabou de ser preso agora um pedófilo no Rio de Janeiro, um militar da reserva, que foi um dos maiores propagadores desses absurdos, e ele é um pedófilo confirmado, e foi desgraçadamente identificado nos seus computadores, as coisas mais horríveis envolvendo criança. Então, veja, o fato, que tem um padrão hoje no Brasil, tem gente que muitas vezes, não tendo argumento, ele eleva a voz, mostra indignação com qualquer coisa, ou todas as coisas, e a partir dali ele pensa que está credenciado para fazer o debate e também com suposta autoridade maior do que os demais. Então, assim, essa correspondência direta não vai existir em nenhuma hipótese.
E, deputado Aleno Quinalha, qual a sua expectativa para os trabalhos da comissão especial?
Olha, até para minha relativa surpresa, até o presente momento, há, eu diria assim, até porque não começou para valer, mas tem havido atitudes respeitáveis entre os membros. E nós temos colaborado com isso. Então, nós somos três do PT, e eu estou um pouco responsável ali para conduzir na comissão, junto com eles, é claro. Então, o que nós adotamos? Nós estamos escolhendo a dedo aqueles que virão prestar informações na comissão. Por quê? Então, vamos imaginar. Hoje nós teremos audiência, e eu convidei, assim, combinei com o relator, combinei com o presidente, eu fiz o contato, e vamos ter hoje uma conversa com o ministro Alexandre Moraes. Na segunda-feira teremos uma reunião presencial com o ministro Barroso. Eu estou dizendo de três deputados com posições possivelmente completamente diferentes. Ali eu estou perdendo de 2-1 e no início da conversa, mas eu tenho ponderado. Eu falei, vem cá, aqui nós buscamos a verdade. Eu não quero que a minha opinião prevaleça sem confirmação nos fatos. E como eu sou da roça, né, lá tem o ditado, contra fatos não há argumentos. Não é verdade? Então, eu acho que a gente tem que, respondendo também aquela sua outra pergunta, se você demonstrar para qualquer cético, olha, não tem confirmação, não tem nenhum caso, não tem como fazer, digamos, qualquer tipo de fraude, é garantido, aí a pessoa se convence. No meu caso, é suficiente. Se provarem o contrário, eu faço questão de vir dar uma entrevista e falar, olha, eu fui convencido do contrário por causa deste ponto ou daquele outro ponto.
Muito bem, nós conversamos, então, com o deputado Arlindo Quinalha, um dos integrantes da Comissão Especial, que vai discutir a proposta de emenda à Constituição que retoma o voto impresso para possível auditagem no país. Deputado, mais uma vez, quero agradecer a sua presença e quero também desejar ao senhor e aos demais integrantes da Comissão Especial muito sucesso na discussão dessa matéria. Obrigado, deputado.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Muito bem, agradecemos mais uma vez ao deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, sobre as suas opiniões e informações a respeito da proposta de emenda à Constituição que determina a volta do voto impresso.